Sejam todos bem-vindos a mais um Cine Debate, o programa de todos os sábados aqui do IPC. Hoje, com o filme Um Visto para o Céu. Vamos abordar temas como comunidade extrafísica, condicionamento pós-morte, nível evolutivo, autoenfrentamento, parapsicodrama, autossuperação. E você, já identificou os seus trafores, aqueles traços que te tira do buraco? Se você tem, e você tem como explicar para a gente qual foi esses traços que te tiraram do buraco, comente aí com a gente no chat privado, no chat nos comentários. Meu nome é Luiz Fernando Santana, sou voluntário do IPC e vou acompanhar vocês nessa live. Após a vinheta, tem mais. Daniel Miller, interpretado pelo ator Albert Brooks, era um publicitário que morreu em um acidente de carro e foi para a cidade do julgamento, onde todas as pessoas vão para ter as suas vidas analisadas e seus destinos decididos. Os bons seguem o seu caminho, e os demais, eles voltam e têm uma nova experiência na Terra, uma nova jornada. Ou seja, tomou bomba, reprovou. Mas Daniel, ele conhece Julia, interpretada pela atriz Meryl Streep. Ela é uma encantadora mulher que faz com que Daniel não queira voltar para a Terra. Mas, para isso, ele tem que encarar os seus medos e provar que ele conseguiu superar e ser uma pessoa corajosa. Caso isso não ocorra, Daniel volta para a Terra e Julia segue o caminho dela. Nós convidamos para analisar esse filme, esse tema, o professor Eduardo Ezagui. Bem-vindo, professor.
Boa noite, Luiz Fernando. Boa noite, pessoal, todo mundo que está aqui prestigiando a live do Cine Debate. E vamos hoje analisar um filme super interessante, Um Visto para o Céu, com os nossos outros colegas professores.
Vamos também chamar a professora Carmen Pina.
Boa noite, pessoal. Estou muito feliz de estar aí com vocês em mais um evento do IIPC, nosso Cine Debate de sábado. Vamos em frente.
Obrigado, professora. E a professora Patrícia Lima.
Boa noite. Também muito feliz em reencontrar meus colegas e estar reencontrando vocês aqui também, que estão conosco no chat. Eu reconheci diversos traços meus nesse filme. Vamos, então, ao debate.
É bom ressaltar que todos os professores são do Rio de Janeiro e são voluntários do IPC. E vamos chamar o professor Eduardo para explicar para a audiência que ainda não conhece, nunca participou do Cine Debate, como que é a dinâmica desse programa. Por favor, Eduardo.
Boa noite, pessoal. Nós todos aqui somos voluntários do IIPC, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, uma instituição sem fins lucrativos de educação e pesquisa, fundada há mais de 35 anos atrás. E o nosso objetivo aqui é falar do filme de hoje, que é o Um Visto para o Céu, sob o viés das ciências projeciologia e conscienciologia. Ou seja, a nossa abordagem aqui não é de especialistas em cinema. Nós vamos avaliar os fatos narrados pelo filme e vamos trazer uma nova abordagem, uma nova forma de pensar dentro do paradigma consciencial. Hoje, nessa live, a gente não vai aprofundar no paradigma consciencial explicando o que é o paradigma. Para isso, nós temos diversas lives aqui no nosso canal do IPC. Você pode consultar a playlist Comece Por Aqui e também a playlist do Cine Debate, onde tem muitos outros filmes. Mas o destaque desse filme passa muito para um fator muito importante do paradigma consciencial, que é a multidimensionalidade, ou seja, as múltiplas dimensões. Eu, você, todos nós podemos nos manifestar em outras dimensões. E, notadamente, bastante claro no filme, quando você morre, passa pela morte biológica, você passa a agir em outra dimensão. Mas eu não vou contar tudo do filme agora na introdução. Vamos começar, Luiz?
Vamos começar, professor. E lembrando, pessoal, que nós temos uma enquete, né, para vocês responderem aqui no YouTube. Não sei se está no Facebook. Eu estou vendo que tem várias pessoas... do Recife, do Rio Grande do Sul, que está no Facebook, né? Mas não sei se a enquete está no Facebook. Dá um sinal para a gente aí, pessoal, se a enquete também foi para o Facebook. Tá? E, professora Patrícia Lima, você poderia contextualizar a história, falar como que foi a chegada do Daniel nessa comunidade de julgamento? Como que foi a chegada dele? Como é que foi? Como que é isso?
Então, vamos lá. No início do filme, o personagem Daniel Miller, ele é apresentado para a gente como uma pessoa muito bem-humorada. Ele está no dia do aniversário dele, é homenageado pelos colegas e vai comprar um carro novo, novíssimo. E ele pega a estrada. Aí ele sofre um acidente, já notando aí, se a gente fala em traços, né? Ele tem ali um traço de dispersão consciencial, né, de dispersão, e ele dá de cara para um ônibus. Nesses primeiros minutos, a gente já vê esse personagem sendo dirigido como se fosse uma espécie de triagem para um outro ambiente. E fica ali, é claro, subentendido de que ele passou pela morte, né, pela morte biológica, o descarte do soma dele, do corpo físico dele. E o filme ele começa a se desenrolar aí, porque ele se vê justamente numa cidade. O bom humor dele está presente não só na Cicerone, que recebe ele e apresenta a cidade, como também no camareiro do hotel. Ele chega muito cansado. Um padrão ali ele é comum a todos. E na publicidade, também com um bom humor, são colocadas ali algumas dicas. E quais são essas dicas logo quando ele recebe a ligação do advogado? Ele está ali numa cidade do julgamento, ele precisa passar por uma análise, agora nesse estágio após a morte dele. Professora Carmen?
Então, professora Patrícia, é legal também de falar que nessa cidade ela é bem parecida com o nosso intrafísico, né? Essa cidade extrafísica, no caso, a cidade do julgamento. E as pessoas que chegam, né? No caso, as pessoas que passaram pela morte biológica, elas estão ainda muito, assim, robotizadas, sem lucidez, ou seja, elas não estão com muito sono, então elas são encaminhadas para um hotel, né, que é, entre aspas, né, é tudo ali um parapsicodrama, é um teatro, para que as pessoas se sintam ambientadas, que elas não tenham um choque que saiu do intrafísico para o extrafísico. Então, é tudo criado para que as pessoas não tenham essa não fiquem assim, ué, o que aconteceu? Então, elas fiquem assim, mais, vamos dizer, mais sintonizadas, mais confortáveis. Então, elas continuam com o condicionamento ali, né? Apesar de não precisar, depois que a gente dessoma, a gente não precisa comer, a gente não precisa tomar banho, a gente não precisa dormir, mas eles ainda estão presos a esses condicionamentos aqui do intrafísico. Então, ele vai dormir, né? Ele fica ali se refazendo energeticamente até o dia seguinte, depois ele vai comer, ele vai tomar banho, assistir televisão, então fazer as coisas parecidas com o que a gente faz aqui no intrafísico. O que vocês acham aí dessas cenas, desses momentos aí do nosso personagem principal?
O que é legal, Carmen, nesse começo aí, que os personagens estão chegando nesse cenário, nessa cidade nova para eles, é essa ambientação, né? Eles começam a perceber, assim, e tem muitos itens que trazem esse condicionamento do que eles já estavam acostumados aqui no planeta Terra. E o mais legal, por diversas vezes, essa parte da comida, que até é bem engraçada no filme, o filme é um filme de comédia, então tem muitas partes engraçadas que eles falam assim no filme: olha, e o melhor de tudo, que a comida é maravilhosa e você não engorda. Então você pode comer à vontade, coma muito. Isso o advogado fala, os personagens falam, eles percebem isso nos restaurantes ao longo do filme, que eles têm lá a oportunidade de comer pra caramba e não engordar, porque eles já não estão mais com o corpo físico, então não vão engordar. A mesma analogia a gente faz quando a gente está se manifestando em outra dimensão com o nosso outro corpo, que é o psicossoma, que é o corpo que predominantemente é o corpo das emoções, e que também não engorda. Pelo contrário, a gente tem uma propriedade que a gente pode se apresentar no formato que quiser.
É bom aqui a gente trazer o princípio da descrença, né? É claro que a gente está analisando um filme, o filme ali é uma ficção, ele está ali representando de alguma forma, né? Mas a gente tem a questão da experimentação, né? De ter suas próprias experiências pessoais com esse relato ali do professor Eduardo. E aí, avançando um pouquinho mais, por que esse ambiente tão confortável, né? Ele próprio pergunta, né? Estamos no paraíso? Por que esse ambiente confortável? Logo é explicado para ele de que não se trata de um paraíso, mas é confortável porque ele vai estar sendo analisado, ele vai estar passando por um julgamento. Então, na verdade, ele vai estar ali sendo observado, as cenas dele, né? São passados diversos filmes de diversos momentos da vida dele anterior para que se decida o que vai acontecer. Se ele vai voltar de novo para a Terra ou se ele vai ser destinado a uma outra comunidade que seja. Então, na verdade, ali é um conforto, mas para aqueles personagens ali se ambientarem com padrões, né, muito próximos ao que eles vivenciavam ali na Terra, né? Ele, um publicitário, bem-humorado, novo, ele vai ali para um lugar que tem programas de TV, comédia, stand-up, só que ele vai passar por essas sessões de análise, que a gente, aqui na Conscienciologia, tem como um processo de um parapsicodrama.
Professora, deixa eu fazer um comentário aqui. Eu estou vendo que o pessoal aqui já está interagindo, respondendo lá a nossa enquete, e a maioria das pessoas ainda elas não estão identificando aquele traço que faz ele evoluir. Então, vão pensando aí para ajudar esse pessoal aí para fazê-las evoluírem mais, né? Agora, eu quero só voltar um pouquinho atrás agora para vocês explicarem para a nossa audiência por que tem esse condicionamento, né, das pessoas que acabaram de morrer, continua com essas mesmas necessidades lá no extrafísico. Porque o psicossoma, o corpo extrafísico, não tem necessidade de respirar, de comer, de nada. Por que isso acontece? Qual o fenômeno que acontece com essas pessoas que chegam no extrafísico, nessa condição?
Então, professor Luiz, o que acontece com a gente é que a gente está muito apegado a tudo que acontece aqui no intrafísico. Ou seja, a gente, são as coisas, a gente quer, é apegado ao nosso carro, à nossa casa, à nossa família. E quando a gente dessoma, né, descarte do nosso corpo físico, a gente ainda está preso a isso. Quase todo mundo fica muito preso. E aí não consegue seguir adiante, que no filme trata isso. Você vai seguir adiante ou vai retornar? Algumas consciências, elas ficam tão apegadas. Por exemplo, alguém que foi da monarquia, ela dessomou, passou por um período intermissivo entre uma missão e outra, entre uma vida e outra, no extrafísico, né? E quando ela retorna, né, ela renasce, ela ressoma, ela continua com os mesmos traços da monarquia. Se você for ver, Assim, até no a gente está falando aqui que a gente é do carnaval, né, do Rio de Janeiro, que tem muito carnaval, as pessoas ficam muito felizes de usar aqueles trajes de princesa, de rainha, né, que é parecido com a monarquia de antigamente. Por que será que existe essa comunidade que se afiniza tanto com essa vestimenta, essa indumentária toda? Então, o quanto que a gente traz ainda de resquício de outras vidas, ou seja, a gente não conseguiu seguir adiante. A gente está repetindo, que a gente na Conscienciologia chama de automimese, e essas repetições, ou seja, a gente quer seguir adiante, mas a gente não consegue porque está parado aí no tempo. A gente fala de melancolia intrafísica, porque, na verdade, a pessoa podia estar mais adiantado evolutivamente, usando a sua inteligência evolutiva, como você colocou ali, Luiz Fernando, na enquete, usando os seus traços fortes, os seus talentos para evoluir, para crescer, para ajudar outras pessoas, mas estão paradas devido a esses apegos de outras vidas que eles não conseguiram se desapegar até agora. É isso aí, Luiz.
E nesse ambiente onde os afins se atraem, né, nesse ambiente que tem outras consciências ali também, ele acaba conhecendo a Júlia. A Júlia, que é Meryl Streep, os dois se reencontram numa comédia stand-up que tem lá, né? E ela logo fala, eu te conheço? Quantas vezes a gente não teve essa impressão, né? Eu já te conheço? E acaba que os dois, o Luiz Fernando colocou, a equipe nossa colocou aqui aquele trecho dos dois caminhando, acaba que os dois vêm dar suporte um ao outro. Tiveram vidas ali muito diferentes, né? A Júlia, ela dessomou, né? Ela fez o descarte lá do corpo biológico dela, irritada, porque ela simplesmente tinha tropeçado. Então, é uma cena que pode ser até engraçada, né? Mas você vê ali aquela questão da irritação dela. Mas ela, mãe de dois filhos, de um casal, né? Casada, e ele não. Ele divorciado, não teve filhos, naquele emprego ali como publicitário. Então, são duas personagens que, a princípio, tinham mundos diferentes, tiveram escolhas de vida diferentes, mas se reencontram, a que tudo diz ali. E um começa a ajudar o outro nesse processo de autoconhecimento pelos dias em que eles precisam passar nessa fase, né, da cidade do julgamento.
Então, nessa cidade do julgamento, desculpa aí, professor, eles têm que saber o que está sendo julgado, entre aspas, que na verdade é um cenário que está sendo montado para que seja avaliado se a pessoa realmente superou os seus traços fardos, aqueles que deixavam a pessoa para trás, ou se ela seguiu adiante, né? Se ela superou ou se ela ficou presa, na verdade. Então, eles têm que saber se eles lidam bem com o medo. É relatado, é esclarecido ao Daniel que eles estão ali para saber se eles aprenderam a lidar com o medo ou não. Então, tudo que está sendo criado é um cenário. E é importante a gente pensar também quanto de cenário existe aqui no intrafísico, né? No nosso dia a dia, para saber se a gente está lidando bem ou não com o medo ou com outros traços que a gente precisa superar. Tá? Mas vai aí, professor Eduardo.
Vamos lá. Uma dica que eu quero trazer aqui para o pessoal que está aqui na live, que está se interessando por esses assuntos das múltiplas dimensões, é o seguinte, como é que a gente faz para não chegar lá do outro lado, depois da morte, não ficar assim, obnubilado, não ficar sem saber aonde está, não ficar perdidão, meio com cara de fantasma, sem saber o que aconteceu? A dica do dia é estudar a projeciologia, que é a ciência que estuda a saída lúcida do corpo físico. É como se a cada técnica projetiva você treinasse a se ambientar no ambiente extrafísico, ou seja, no outro ambiente, lá na outra dimensão. Então, a partir disso, se durante a sua vida, se durante a sua existência, você treina, digamos que você tenha 100, 200, 300 projeções ao longo da sua vida, quando você se vê lá na sua projeção final, quando você morre, quando você está lá no ambiente extrafísico, você vai reconhecer aquele ambiente com uma maior facilidade e também vai saber interagir muito mais nesse ambiente. Desta forma, você, cada vez mais que você treina a projeção, você está como se você estivesse utilizando aí uma vacina ante a obdubilação, de você ficar sem lucidez, sem saber o que está acontecendo depois da morte biológica. Acho que essa é uma dica importante aí para quem quer se interessar aí em trafegar melhores nas dimensões após a morte.
E uma dica especialmente, né, professor Eduardo, de autoconhecimento. Quando a gente se autoconhece multidimensionalmente, né, é a mesma questão a gente no intrafísico, como a professora Carmen falou. Quanto mais a gente se abre a reconhecer os nossos traços, né, os traços, seja os traços força ou os traços fardo, e a gente consegue se valer dos traços força e ir ali reciclando aos poucos, né, nas pequenas ações dos nossos traços fardo, a gente está aproveitando essas oportunidades. Porque aqui também, de certa forma, é uma oportunidade para a gente se relacionar com o outro, né? A gente não vai deixar um caminhão, literalmente, né, um ônibus, literalmente, vir na nossa frente para a gente não ter medo de ficar com uma Júlia, né? Ou a gente não ter medo de tomar um passo na vida, um passo maior na vida.
E, Patrícia, o engraçado, né, que esse filme é muito interessante, que o Daniel, lá, o nosso personagem mais importante, junto com a Júlia, o Daniel, será que ele, na vida, ele aproveitou aí para prestar atenção nas coisas que ele precisava? Isso é algo aí que a gente já está analisando aí durante a nossa live, mas eu acho que ele meio que varreu para baixo do tapete, não deu muita importância aí no que ele precisava superar.
Então, professor...
Isso, era justamente isso que eu gostaria de que os professores abordassem agora. Né?
Então,
essa questão do julgamento, né? Como que foi essa questão? Porque, como o professor Eduardo falou, né, a gente percebe que ele não se enxergava. No julgamento, ali, eu gostaria que vocês falassem de algumas situações onde que o professor, né, que o Daniel, ele começou a se enxergar dentro da sua intraconsciencialidade.
Então, durante o julgamento, ele tem a oportunidade de, numa tela, revisitar cenas da vida dele. Então, começa lá com ele quando criança, onde um amiguinho do colégio destrói o material dele, insulta ele, e ele não faz nada, todas as crianças zombam dele, e ele fica todo acuado ali, quer dizer, ele não enfrentou, ele não se posicionou, já começa desde criança. É importante também a gente, essa cena, assim, a refletir o quanto que a gente não observa os nossos filhos, os nossos sobrinhos, as crianças da nossa família, para saber como é que eles estão interagindo na escola, e explicando para elas, assim, qual seria a melhor atuação no caso? Explicando mesmo. Eu vou trazer até aqui para vocês um exemplo pessoal, gente. Por favor, depois não vão falar. Quando eu era criança, eu também era chamada de batatinha. E eu não gostava que me chamassem de batatinha. E eu brigava, eu arranhava, assim, quando vinha, o rapaz falava assim, batatinha. E ainda falava assim, batatinha frita, um, dois, três. Aí eu ficava muito zangada, e era até bonitinho, mas eu ficava zangada. Aí as professoras falavam para mim, ah, Carmen, isso acontece porque você dá confiança. E eu não entendia o que era dar confiança. Só muito mais tarde é que eu entendi o que era dar confiança. Aí eu mudei de escola, me posicionei, foi uma vida completamente diferente para mim. Então, a gente explicar que as crianças, principalmente as crianças de hoje em dia, elas têm a capacidade de entendimento muito grande. É só aí esse parêntesezinho aí da cena. Mas temos outras cenas, né? Depois, professor Luiz.
Vou falar de uma cena, então.
Vai falar o professor Eduardo.
Tem uma cena bastante legal do filme, que o Daniel, ele está na cozinha de casa com a esposa, e ele está lá treinando com a esposa, porque no outro dia ele tinha uma entrevista de emprego importante. Ele estava mudando de emprego, ele queria mudar de emprego, e ele queria o treinamento era o seguinte, ele falava assim, eu não aceito menos de 65 mil dólares por ano, esse é meu salário, eu não abro mão. Aí a esposa ficava lá fazendo o treinamento, dizendo, não, vou te dar 50, não, 65, não, vou te dar 55, não, de jeito nenhum, só fecha por 65. E aí ele estava firme lá no treinamento, foi fechando isso, e aí pronto. Foi dormir, no outro dia ele tinha a tal famosa entrevista que ele tinha que se posicionar firme para dizer o salário que realmente ele queria. Quando ele chega lá no escritório da nova agência de publicidade, ele tem lá o futuro chefe dele entrevistando numa mesa, só os dois na sala, e o chefe dele, na primeira frase, chega assim, boa tarde, Daniel, eu tenho aqui uma proposta para você, eu tenho uma oferta para você de 49 mil dólares. Ele imediatamente estende a mão e fala, ok, concordo com você, tá fechado, fechado. E aí vem a nossa reflexão, até o chefe, vocês podem ver aí pela aparência, ele ficou meio espantado, tipo assim, caramba, foi fácil demais pegar esse cara, 49 mil, foi ótimo negócio, deve ter pensado. E aí a gente traz aqui para a nossa reflexão. O que, que foi que levou ao Daniel, que estava tão interessado em ter um salário de 65 mil dólares, estava se posicionando, mas lá naquele momento, o que, que fez ele travar? Pela análise aí do filme, do julgamento, é o medo. Não é isso, Patrícia?
Não, e mais do que o medo, nas duas cenas, né, que ele revê da vida dele, que tem essa questão financeira, porque a gente fica assim, né, o financeiro vale, não vale, por quê? É dinheiro. Mas o que a promotora fala para ele e responde, né? Foi o quanto você investiu em você, foi o quanto você foi generoso com você. Né? Então, não é simplesmente uma questão ali de dinheiro, é uma questão de posicionamento, que tem a ver com medo, mas que tem a ver também com a nossa qualidade das nossas energias, com a nossa força presencial. Eu, como a professora Carmen, também reconheci ali, eu tenho um traço de dispersão consciencial, eu me revejo muito em diversas questões que eu não sou generosa, né? Então, assim, é um traço que eu também estou reciclando cotidianamente. Aí fica muito interessante para a gente entender o que de fato significa essa análise, o que de fato significa esse julgamento.
Professora Patrícia.
Uma pergunta aqui, pessoal. A Mônica, ela fala que talvez falta autoestima, né, do Daniel. E tem uma pergunta aqui do nosso colega, né, o Clássicos, ele pergunta o seguinte, né? Ele pergunta assim, ó. Nós seremos julgados por quem? Quem será o juiz? Deus? O que vocês respondem aí?
Então, o professor Luiz, como é que é o nome dele?
Clássicos.
Clássicos. Bem, vocês, o que acontece? Não é que a gente vai ter um julgamento. Todo o filme, né, foi criado um julgamento ali, mas, na verdade, o tempo todo, aqui no, mesmo no intrafísico, a gente não precisa chegar no extrafísico para estar se reavaliando, como eu falei lá no início. Se vocês observarem aí na fala da professora Patrícia, ela houve o julgamento, a promotora trouxe essa cena para que ele revisitasse e visse assim, poxa, eu podia ter agido diferente. Só que em vez dele falar, eu podia ter agido diferente e me preparar para que da próxima vez que acontecer eu ter um posicionamento e com discernimento eu fazer a melhor escolha e não baseado na emoção, no medo, ele não se auto-enfrentou. Então, a gente tem que... O ideal é esse julgamento, é um auto-julgamento o tempo todo. Nós temos que nos auto-avaliarmos. Essa minha decisão foi baseada no medo ou foi baseada no discernimento com lucidez? O tempo todo a gente está se avaliando e, nas próximas escolhas, buscar mais discernimento. Se a gente está muito emotivo... A gente aqui na Conscienciologia, a gente já ensina bastante sobre o trabalho com as energias. Vamos trabalhar as energias, vamos usar mais a nossa racionalidade, fazer questionamentos, tipo, que resultado vai me dar essa minha atitude, essa minha escolha? Que resultado vai me dar aquela outra atitude, aquela outra escolha? E fazer as escolhas baseadas no discernimento e não no medo muito menos, né, nessa coisa de emocional que nos impede. Então, a gente não é que a gente vai ser, a gente está sendo autoavaliado por nós mesmos, ou não, a gente coloca debaixo do tapete, segue adiante, e com as situações mal paradas que nos impedem de ir adiante. No caso do filme, ele estava passando ali por uma avaliação com outras consciências, teoricamente, ali mais evoluídas que ele, com mais lucidez, para que ele pudesse avaliar e verificar, tomar uma decisão, porque ele não tem condição de tomar decisão. No momento que a gente tem condição de tomar decisão, no momento que a gente evolui o suficiente para ter lucidez, para fazer escolhas para nós, que é como se a gente fosse criança. A gente precisa de consciências tomando, como se diz, decisões por nós. Olha, agora eu vou colocar a Carmen nascendo junto com a família tal, porque vai ser melhor para ela. Não, no momento que a gente ganha lucidez, a gente vai escolher com quem a gente vai ressomar, a gente vai escolher os desafios que a gente vai encontrar. Enquanto isso, a gente precisa de consciências mais evoluídas, que a gente chama de amparadores, extrafísico, evoluciólogos, para direcionar a nossa vida. Espero ter respondido aí, tá bom?
Algum professor quer complementar?
Não, acho que está perfeito. Realmente, essa questão religiosa não tem nada a ver com essa questão de julgamento. Não tem uma pessoa toda poderosa que vai te julgar para dizer se você fez bom ou ruim, se as suas ações foram boas. Na realidade, a maior competição, a maior superação é a sua superação mesmo pessoal. Você que tem que superar seus traços que faltam, melhorar cada vez mais e a cada vida fazer. Inclusive, é essa analogia que o filme traz aí para a gente com a história. No finalzinho do filme, a gente começa a perceber isso, esse grande teatrão que, na realidade, não tinha nenhuma posição de juiz, de promotor e de advogado. Isso bem lá no finalzinho fica claro.
E é um teatro em que a gente percebe que os próprios juízes e promotores estão ali também aprendendo. Também estão ali aprendizes de todo aquele processo, né? Isso fica claro ali. Eles podem ter um pouquinho mais de lucidez, né? Eles estão ali desempenhando um papel diferente nessa cidade, mas você vê que eles próprios estão em processo ali de aprendizagem entre eles.
E, Patrícia, legal no filme, né, que ele faz uma analogia que fala assim, ah, você acabou, né, Daniel? Você acabou de chegar aqui, aí eles começam a conversar lá sobre o uso da capacidade do cérebro, que a gente pode fazer uma analogia com o nível evolutivo de cada um, ou também com a potencialidade do uso do cérebro no ambiente extrafísico, que a partir de quando você começa a se acostumar mais com o ambiente extrafísico, você usa o seu cérebro de uma forma diferenciada, que seria o paracérebro. Então, tem várias analogias que a gente pode fazer. E aí o advogado dele fala assim, ah, eu uso 47% da minha capacidade do cérebro. E o Daniel fica muito espantado, poxa, parece muito bom isso. E quantos por cento do meu cérebro eu uso? Ele, 3? Aí ele fica meio indignado, mas 3%? É 3%, assim, 3%. Ainda falta andar um pouquinho. Muito interessante, muito legal.
Queria falar também, professor Eduardo, esse filme é da década de 90, já se passaram, sim, 30 anos. Aí, queria perguntar aí para a nossa audiência, o que eles acham, nesses 30 anos, a gente melhorou, né, a nossa essa questão aí de lidar com o medo? Hoje a gente está usando mais discernimento, mais lucidez para fazer as nossas escolhas, ou a gente ainda está bem mal parado com relação ao medo? Falem aí para a gente o que vocês acham em questões mesmo do nosso planeta. Quanto que a gente evoluiu nesses 30 anos? Será que a gente continua sendo essa Terra que ele fala no filme, que a maioria só usa 3 até 5% do cérebro? Será que a gente não mudou de patamar, não?
E aí, por essa pergunta que a Carmen traz para a gente, eu trago também para uma consideração uma das cenas em que os dois, Daniel e Júlia, eles vão para um pavilhão onde você tem uma oportunidade de conhecer suas vidas passadas. A Júlia, que tem lá um advogado melhor preparado do que o Daniel, né, com mais quantidade de cérebro usado, e o Daniel, o que eles veem ali naquela cena? Ela já foi um príncipe, ela foi caçadora de baleias e ela foi um alfaiate. Enquanto ele estava ali todo correndo, morrendo de medo de uma onça, enquanto índio, e foi uma costureira. Né? Então, assim, não quer dizer que um ali é mais do que o outro, mas é tão sério esse auto-enfrentamento nosso, esse posicionamento nosso, para a gente justamente não ficar repetindo isso vidas e vidas, né? Ou a quantas vidas e vidas ainda temos esse traço, né? O personagem do Daniel, sem querer dar o spoiler ali final, né? Senão o professor Eduardo já me pega aqui, que eu chego no final do filme, mas ele já vai ter uma atitude, né? Ele vai enfrentar e vai reconhecer o medo dele bem lá para o final, né? Então, assim, muito interessante esse processo nosso que tem a ver justamente com essa questão do tempo, né? Que a professora Carmen fala.
E legal também, Patrícia, vou trazer aqui mais uma dica para o pessoal aí que está na nossa live, que se interessa pela projeciologia, pela projeção fora do corpo. É claro que a gente não vai ter lá o pavilhão das vidas passadas para ir apertar o botão na maquininha e se ver na outra vida. Mas existem técnicas na projeciologia, a projeção retrocognitiva, retro de anterior e cognitiva de entendimento, então entendimento de uma vida anterior, em que você pode se ver através de uma projeção, você pode se ver e se reconhecer em outra vida. Então, vale a pena se aprofundar nas técnicas retrocognitivas, nas técnicas projetivas, que podem possibilitar esse fenômeno. E mais do que mera curiosidade, uma projeção retrocognitiva pode ser bastante útil aí na nossa pesquisa, na nossa autopesquisa de traços que se manifestam ainda nessa vida. Então, como aí a professora Carmen estava falando aí durante a live, que o nosso objetivo é sempre a superação dos traços, a pesquisa através da projeção consciente pode ajudar bastante a gente qualificar, entender nossos traços e sempre melhorar eles.
Deixa eu trazer algumas perguntas aqui, pessoal. Primeiro, o Leonardo, que é o clássico aqui, ó, ele agradece a resposta, né? Ah, obrigado, Leonardo, pela pergunta. E a Mônica, ela já responde a professora Carmen, né, sobre o questionamento dela, né? Então, ela fala que nada mudou, aí está o exemplo da Covid para mostrar essas questões. A professora Patrícia Alves também faz alguns comentários aqui. Mas eu quero fazer uma pergunta aqui, até uma pergunta, não, uma contribuição do Gilson, né? Ele fala assim que é curioso que a maioria dos relatos de EQM mostra que as pessoas completamente desligadas das coisas da Terra, né? É um fato, né? Mas não são todas que têm EQM, que tem uma EQM que rememora. Talvez as pessoas que rememoram, elas têm um desapego maior com a Terra, mas isso não é uma regra. Tem pessoas que têm experiências negativas com a EQM. Alguns professores querem comentar sobre isso? Uma lembrança? Né? Algum comentário?
Assim, eu vejo que as experiências de EQM, elas têm múltiplas percepções, cada um. Já ouvi vários relatos, e em sua maioria, pelo menos nas que eu lia, a maioria das pessoas que passam pela EQM tem sim um forte link ainda, uma forte ligação ainda com as pessoas ou com o que eles estão fazendo aqui nesse planeta. Portanto, por causa disso, muitas vezes desses é que eles retornam para a vida intrafísica, não passam pela morte biológica e assim têm a experiência de quase morte, mas não morrem muitas vezes relacionado ao que eles ainda precisam fazer ou ainda por estarem mais ligados a pessoas que ainda estão aqui. Não vejo nesse sentido que eles estão mais livres, mais desimpedidos, não.
Professor Eduardo, queria complementar aqui com relação ao EQM, o que eu percebo, assim, em alguns relatos, é que as pessoas, elas, depois dessa experiência de estar fora do corpo, de saber que não é o corpo, que ela é uma consciência, que ela é um ser eterno, né, que elas começam a valorizar o que realmente tem valor para elas. Então, elas vão conversar, fazer reconciliações com as famílias, com as pessoas queridas, né? É, vão, elas vão ver que tudo isso aqui fica para trás e que e aí elas fazem transformações grandes, que a gente chama na Conscienciologia de reciclagens existenciais, por conta dessa experiência. E o que você nos trouxe, professor Eduardo, é que a gente não precisa...
Deu uma travada, deve ter caído, pessoal. É, enquanto ela volta,
A gente continua aqui, daqui a pouco ela, a gente traz ela de volta.
Até trazendo mais algumas questões aqui, né? É, por exemplo, aqui da, da nossa Mônica, né? Ela fala assim, professores, quais técnicas podemos aplicar para aumentar a lucidez do extrafísico após a dessoma? Professora Eduardo já comentou isso, né? Então, professora Patrícia, você poderia ajudar ela?
É, a gente tem diversas técnicas de rememoração, né? Para a gente conseguir rememorar, porque o princípio é que todos nós nos projetamos, mas para aumentar a lucidez no extrafísico, também é você, por exemplo, saturação, a técnica da saturação, né? Você ler mais, você estudar, estudar o ciclo projetivo, ter mais consciência ali do que está acontecendo com você durante a projeção. A Carmen Pina acaba de retornar, vamos ver se ela teve alguma lucidez no retorno dela. É, mas existem técnicas que a gente pode usar, né? É, mas o quanto mais a gente estuda sobre o processo da projeção, né? O ciclo projetivo, o que acontece, a gente passa a ter uma melhor qualidade de rememoração.
Uma dica aí, só para ajudar a nossa colega Mônica, é o seguinte, se você está projetado, você pode fazer uma exteriorização das suas energias para ficar um pouco mais, menos lastreado, ficar mais leve. Então, mais você luz. Faz um trabalho das energias no extrafísico e meio que joga de volta um pouco do seu excesso de energia para o corpo físico. Isso ajuda também a melhorar a lucidez no extrafísico. E aí, Carmen? Tranquilo?
Então, eu voltei. E eu queria retornar lá no, na história do julgamento, que é a postura que o Daniel e o advogado dele, né, que no caso é advogado de defesa, tem com relação às situações que são trazidas pela promotora, que é, na maioria dos casos, né, pelo menos todos os casos que estão sendo trazidos ali no início do filme, eles não reconhecem que tem o traço aí do medo envolvido na situação. Todos dois tentam falar, se justificar, falar, não, eu, na verdade, eu tenho um autocontrole, por isso que eu não agredi o menino, não me posicionei. Então, será que a gente justifica muito as nossas ações? Fica outra pergunta aí para a nossa audiência, se quiserem compartilhar o que, que vocês observam com vocês ou com outras pessoas, como é que é isso? A gente está justificando mais, né? Você, o professor Eduardo falou, oh, professora Carmen, ali você foi mal, você não podia ter sido melhor nesse ponto. Aí eu, é mesmo, vou ver se eu consigo melhorar. Mas, ou eu falo assim, não, não, eu não, que é isso, você está enganado, não é bem assim, você não viu. Então, vale a pena a gente... se perceber, se autoconhecer, se autoobservar, para ver como é que estão as nossas ações aí, ou reações.
Agora, o que me pegou bastante, Carmen, ele fala isso mais de uma vez, né, numa conversa com a Júlia, mas antes também com o advogado, essa frase de que eu estou cansado de ser julgado. Né? Muitas vezes a gente foge, né? Foge de si próprio, foge ali de situações que são embaraçosas, né? Exatamente. A Patrícia Alves comentou aqui a questão do medo, né? O medo hoje recorrente da morte. Vamos entender e compreender um pouquinho mais a morte, né? O que, que é essa morte? Como é que a gente pode ali se preparar até intrafisicamente, né, para esse momento? Agora, a frase dele, que é essa, né, de que eu estou cansado de ser julgado, até ele dizer, eu tive medo, eu admito que eu tive medo, por que, que a gente foge tanto da gente, né, tanto de si? A gente acaba aumentando ali a nossa dispersão consciencial ao invés de ter uma qualidade melhor de vida. Então, uma das técnicas que a gente pode usar de autoconhecimento é procurar anotar. Anotar quando a gente mobiliza as energias, anotar quando a gente está projetado, porque o autoconhecimento é a chave, né? Não só, e o autoconhecimento multidimensional, né? O professor Eduardo já tinha chamado a atenção disso, o quanto que é importante a gente se autoconhecer, né? E para a gente ter, aí, consequentemente, a gente vai estar tendo também lucidez no extrafísico, né? Então, assim, não fuja de si, né?
Ah, posso te interromper?
Se enfrente, coloque.
Falando, sabe o quê? Justamente sobre isso, que a projeção consciente permite que a gente se veja. Eu mesmo trago aqui para vocês essa experiência que eu... Lá atrás, né, quando eu estava começando na Conscienciologia, não que eu não tenha traços agora, que eu vou relatar os lá de trás, tá, gente? Mas eu entrei para a Conscienciologia, já tinha feito alguns cursos, e eu já estava me sentindo assim muito bem, e o pessoal falava de crise, não de sofrimento, mas crise de crescimento, mas eu não tinha crise nenhuma. E foi então que eu me matriculei num curso, né, que é um curso que a gente chama, é curso de campo, o ECP1, que é curso de extensão em Conscienciologia, e Conscienciologia 1, e naquela noite eu tive uma projeção onde eu me deparei com uma projeção que a gente chama vexaminosa, onde eu apresentava traços que eu julgava que eu já estava, tinha superado aquilo ali. Eu estava, assim, eu estava muito mal parada com uma determinada consciência de 2 anos atrás, e isso foi me mostrado, e veio toda a emoção, tudo, quer dizer, eu tinha jogado para debaixo do tapete, e o quanto que aquela experiência, o quanto que aquela situação mal parada estava me travando para seguir adiante. Então, eu, tendo conhecimento disso, como a professora Patrícia falou, eu tendo esse autoconhecimento, eu, por meio dessa ferramenta de autopesquisa, que é a projeção da consciência com lucidez, eu pude trabalhar, eu pude me reconciliar, eu sozinha, fazendo algumas técnicas que a gente tem na Conscienciologia, principalmente participando do curso. Eu já voltei do curso com outra situação. Então, vale a pena a gente investir na projeção para se autoconhecer. E a gente não precisa chegar lá no julgamento, né, dessomar, para rever as situações e saber se eu vou seguir adiante. Não, agora eu posso decidir seguir adiante. E apareceu outra situação, porque não para, né? Isso aí eu estou falando lá de trás, que, né? Mas o tempo todo, agora mesmo eu estou como professora num curso, eu tive outra projeção que eu estou com uma situação ainda mal parada que eu pensei que estava tranquila. Então, eu vou trabalhar, mas como eu sei que eu já passei, já superei outras, eu vou superar essa, me dá a tranquilidade de que eu vou superar as próximas também. Vale a pena a gente fazer um registro das nossas superações, justamente para que a gente, em vez de a gente ficar lembrando muito de trauma, a gente lembrar dos nossos registros de conquista, tá? Vamos em frente aí, que eu estou monopolizando aqui o debate. Vai em frente, por favor. Está sem som, Luiz.
Desculpa, gente. Eu só quero chamar a atenção aqui que a professora Patrícia, ela realmente ela até comentou sobre isso, né? A experiência de quase... A experiência fora do corpo ajuda a perder o medo da morte, né? Então, a pessoa tendo a experiência lúcida ajuda a pessoa a perder esse medo, né? Para onde que vai, para onde que tem. E também a Mônica, ela fala com a pandemia... As pessoas se depararam mais de perto com medo. Isso é um fato, né? As pessoas estão muito receosas de dessomar, né? Mas eu quero agora, só para a gente pular a pauta, né? Passar de pauta, Eu gostaria de falar sobre a automimese. Né? Vocês falaram sobre a questão do julgamento, que mostraram várias situações do Daniel sempre justificando o medo das atitudes dele. Mas, aí na vida passada, também medo. Mas no extrafísico, ele teve duas posturas ali que ele vê que ele continua com medo. Né? Eu gostaria que os professores falassem da cena do restaurante e a cena onde que ele deu um fora na Júlia. Né? Mostra a automimese dele, que não superou tanto assim. E a importância da autopesquisa, né?
Na realidade, o que acontece, né? O Daniel, a impressão que dá é que ele é um personagem muito brincalhão, meio bon vivant com a vida, e que não presta muito atenção nos traços conscienciais. E, na realidade, um dos objetivos da nossa evolução é sempre estar melhorando, colocando os nossos traços conscienciais em melhoria. Ele, por exemplo, ignorou durante várias vidas o traço do medo dele. E o traço do medo era como se fosse um grande peso que prendeu ele em muitas situações da vida dele. No filme, isso foi bastante relatado, em todos os momentos que ele perdeu oportunidades por esse medo. E mais que isso, como a consciência é a mesma consciência quando ela passa pela morte biológica, quando ele está lá na cidade do julgamento, aparece também isso, um dos momentos mais cruciais do filme, inclusive, quando ele está lá com a Júlia, já num momento mais enamorado por ela, os dois já bastante apaixonados, e ela convida ele para eles irem namorar, para saírem juntos lá, e ele declina do convite, porque ele diz assim, poxa, não, você é muito mais evoluída do que eu, já está claro que você vai para outro lugar, para outro local, eu não vou conseguir te acompanhar, eu não vou investir nessa relação, e em resumo, ele fugiu. Aquele enfrentamento que ele poderia lá, não, eu vou lutar por ela, eu vou chegar lá no julgamento, eu vou dizer que eu quero ir junto com ela, que eu vou melhorar, que eu vou passar vou largar de mão meu medo, mas não, ele preferiu abrir mão. E isso é bastante emblemático, porque mostra como os traços do temperamento da consciência são os traços que mais demoram a mudar. Mas a gente pode ajudar isso com a nossa autopesquisa. A partir disso, a gente vai melhorando cada vez mais e reconhecendo os traços que precisam mudar. Não é isso, pessoal? Quem quer acrescentar mais?
O interessante é que essa cena que você acabou de descrever, ela é usada no julgamento. Então, também as nossas atitudes e os nossos temperamentos que são mais exacerbados no extrafísico, eles também são levados em conta. Então, essa cena ela é passada ali e é quando ele admite o medo. Ele admite uma consideração pela personagem, mas é o momento em que ele admite o medo. E logo depois tem o encerramento do julgamento dele, né? E ele é convidado a voltar para a Terra. Então, voltando lá na pergunta da Patrícia Alves, em nenhum momento o filme fala, né? Mesmo falando em vidas passadas, ele fala que tudo acaba ali. Não acaba ali. Na verdade, o que é decidido a cada momento é para onde é que a gente vai. Como a professora Carmen trouxe, né? Ela se auto-enfrentou indo fazer um curso. A gente pode se auto-enfrentar reconhecendo algum traço que foi exacerbado numa projeção vexaminosa, que eu também tive as minhas, né? Eu reconhecendo o traço de dispersão consciencial que eu tenho. E é aí que a gente, nessas oportunidades, a gente já falou dessas oportunidades aqui em algum momento, é que a gente vê para onde é que a gente está indo. A nossa qualidade que a gente aproveita da nossa vida aqui e depois do momento, né, onde a gente morre, né, se a gente vai ter uma outra oportunidade de ir para outro lugar ou a gente vai logo voltar para a Terra, né, vai ressomar, vai ter de novo, ganhar de novo um corpo biológico.
Professores,
O que é interessante também, né, que a gente pouco falou no filme, é um pouco da personalidade da Júlia. Só para falar um pouquinho aqui, ela não, ao contrário, ela tinha o traço da coragem, ela sempre estava fazendo ações bastante humanitárias durante a vida dela, ela salvou pessoas de incêndio. Lá na outra vida, lá ela mostrou que ela era um cavaleiro medieval que mostrava coragem. Aí nessa cena, por exemplo, vê como ela foi corajosa, ela tirava as crianças lá e voltou de novo no incêndio, mostrando bastante coragem. E mesmo assim, de forma assim, antagônica, a personalidade dos dois, eles tiveram esse envolvimento aí para mostrar. E que é interessante também é que é uma oportunidade de reflexão para o Daniel. Que ele ficava, ele, no final do filme, mais para o finalzinho, ele já estava se comparando com ela. Só que ele se colocou numa posição de inferioridade, como se ele não conseguisse acompanhar ela. Mas ele perde a oportunidade de pensar diferente e dizer assim, não, eu vou aproveitar, eu vou me juntar com ela, e aí a gente, de uma forma de sinergia, ela vai me ajudar a superar os medos, já que ela já é tão corajosa. E aí constituir aí uma dupla, um casal, e conseguir ir em frente superando os maiores desafios. Isso ele não pensou. Mas no finalzinho do filme, a gente já está acabando a live, essa situação vai mudar, não é isso, pessoal?
Pois é, nessa situação, ele acaba tendo um ato de coragem perante a Júlia. E o que a gente percebe é que nesse ato de coragem, as pessoas que estão ali no, envolvidas no julgamento, percebem que ele tem condições de seguir adiante. Então, como você mesmo falou, Eduardo, ele e a professora Patrícia também, ele vem de outras vidas com esse traço do medo. E ela já vem de outras vidas com o traço da coragem. Então, o que, que a gente pode inferir? Que no momento que ele tem uma atitude de coragem, dali em diante ele vai subindo aí o nível dele, deixando o medo para trás e tendo outras atitudes de coragem. Por isso ele pôde seguir adiante para ter outros desafios pela frente. Então, a gente, todas as nossas conquistas, elas vão continuar conosco. Esse corpo não vai continuar comigo, mas as minhas conquistas, os meus traços, força que eu estou aí conquistando, que eu estou melhorando, subindo de nível, por exemplo. Eu não posso dizer que eu não tenho medo de nada. A própria Mônica colocou aí, essa pandemia trouxe para a gente esse autoenfrentamento do medo. Eu ainda tenho um determinado medo, medo de perder um familiar, medo de perder a própria vida, mas é o mesmo medo de antes? Eu já superei? Então, pessoal, finalzinho aí, eu deixo essa reflexão para vocês. Vocês estão olhando para trás e ainda olhando com aquele olhar assim de olhar de muitos traumas, ou já estão fazendo um registro das conquistas de vocês e pensando nessas futuras conquistas para superar o traço da vez? Tá? Eu agradeço muito aí estar com vocês. A gente está no momentinho final, deixo agora com o Luiz Fernando.
Tá. Eu só gostaria de falar também, pessoal, que na enquete deu até meio empatado aqui, meio empatado não, foi 50 a 50. Foi, a pergunta é a seguinte: você já identificou os seus traços que podem te ajudar a evoluir? Então tá, sim, 50, não, 50. Então eu vejo, né, que uma grande dificuldade do pessoal é se enxergar e ver os seus potenciais. Né? Então, acho que nessa live ajudou as pessoas até se equilibrar melhor, porque em sala de aula, né, os nossos professores estão aqui que pode até confirmar o que a gente está falando, a maioria dos alunos, eles não sabem identificar os seus traços-forças. Né? É. E sempre valorizam os seus traços-fardos, né? Aquele que joga ele para baixo. O processo de autoestima é muito alto. De baixa autoestima é muito alto, né? Então, eu queria agradecer aos professores, né? E deixar vocês aí para as considerações finais. Eduardo, Patrícia e a professora Carmen.
Gente, eu só tenho o que agradecer de estar aqui e chamar vocês para vir com a gente, né? A gente cria campos de sala de aula muito bons. Nós próprios estamos aqui numa autoexposição, né, colocando as nossas questões aqui. Eu me reconheci muito nesse personagem do Daniel e aprendi muito. Apesar de ser um filme lá da década de 90, ele trouxe diversas reflexões para esse campo aqui hoje nosso, né? Então, venham se conhecer, banquem aí estudos de traço força, estudos de traço fardo, vamos bancar o nosso autoenfrentamento, utilizando as técnicas, tendo mais lucidez em todo o processo, porque a gente só vai estar aqui para ajudar mais pessoas a chegarem. Muito obrigada.
Agradeço a todos vocês aí da nossa audiência que estão aqui conosco e também a todos que ainda vão assistir, né, que esse debate vai ficar gravado no YouTube e peço que compartilhem aí com seus amigos, com pessoas queridas ou que também não são tão queridas, que futuramente se tornarão queridas, né? Vamos nos reconciliar com todos. Muito obrigada e fiquem bem.
Quero estender meu boa noite a todos, agradecer pela audiência e lembrar aí de vocês verem, vejam o filme com uma visão da Conscienciologia. Aproveitem essa live e façam suas reflexões pessoais. Aqui no IIPC nós temos diversos cursos que podem ajudar você a perceber a vida de uma forma mais multidimensional. Nós temos o curso Projeção Consciente Online e o curso Vida Multidimensional. Vocês podem acessar esses cursos na plataforma Eventbrite e procurar lá por IIPC. Um grande abraço a todos e até a próxima.
E só lembrando, pessoal, que daqui 15 dias nós temos um novo Cine Debate com o filme Morrendo e Aprendendo. Tá? E assim, deixe seu like, curta, compartilhe e se você tem interesse em assistir o filme que não assistiu ainda, na descrição do vídeo tem o link do YouTube para você assistir o filme. E até uma próxima, e obrigado a todos.
Obrigada.